dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 7 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Google deixando você fazer streaming de apps antes de baixar, Samsung concordando em pagar finalmente a Apple pelo processo de cópia, Rock Band em realidade virtual, Twitch na Android TV, relatório do IDC sobre o mercado de wearables, lançamento do Lenovo Vibe A7010 no Brasil, bug do Google prejudicando os desenvolvedores na App Store e IBM ajudando a difundir o Swift. Vamos lá! Na sexta-feira, eu comentei aqui da estreia do Swift como linguagem de programação de código aberto, depois da Apple ter passado ali um ano, pulindo, deixando ele ali mais estruturado e bacana o suficiente para a galera agora poder pegar e contribuir. Então, durante o dia, na sexta-feira, a IBM anunciou uma plataforma muito legal chamada IBM Swift Sandbox, que permite que qualquer pessoa escreva códigos em Swift direto no navegador e já execute ele ali mesmo para ver como é que ficou. Essa novidade da IBM foi uma grande e bem-vinda surpresa, mas faz sentido, a Apple já vem estreitando cada vez mais os laços com a IBM, e esse foi o jeito que a IBM encontrou de dar aquele empurrãozinho para o Swift e despertar o interesse do mercado empresarial, já que esse é o grande foco da IBM. No primeiro momento, essa novidade pode parecer simples, mas ela é muito mais importante do que isso, porque na prática significa que tudo que qualquer pessoa precisa para começar a engatinhar no Swift é de um navegador web, isso faz com que a barreira de entrada para essa programação seja quase inexistente. Se você estiver pensando em começar a estudar programação, e em especial o Swift, a coisa nunca esteve tão fácil, bem legal. Existe um bug meio maluco que vem afetando os usuários de Mac e de iOS que usam o Google para procurar por aplicativos. O Google tem uma espécie de resultado customizado quando você pesquisa pelo nome de algum app. Além de mostrar o link para a App Store e a descrição, ele também mostra o preço e a quantidade de estrelas que ele tem lá nas avaliações da App Store. Isso já ajuda a pessoa a decidir se vale a pena ou não baixar o aplicativo antes mesmo de entrar ali na página. O problema é que tem um bug lá no Google e ele está mostrando todo o aplicativo como se ele tivesse uma estrela, mesmo que lá na App Store ele tenha 5 estrelas. Isso é um problema porque pode fazer alguém desistir de baixar um aplicativo antes mesmo de ir lá ver os detalhes a respeito dele. O Google já reconheceu esse bug, prometeu que vai arrumar isso aí e falou que vai arrumar agora no começo da semana, mas é pena que eles não tenham conseguido arrumar mais cedo, né? Reconhecendo uma semana e arrumar na outra é um problema porque tem muito desenvolvedor sendo prejudicado por causa disso. Eles falaram que estão à disposição para qualquer esclarecimento e tudo mais, pediram desculpa pro bug e falaram que logo vai ser arrumado. Aliás, falando em reviews, qual foi a última vez que você deu uma passada lá na App Store, no Google Play ou na Microsoft Store para avaliar os apps, podcasts e seus livros favoritos, hein? Tira uns minutinhos do dia para fazer isso hoje porque não custa nada, mas ajuda muito. A Lenovo lançou na sexta-feira o Vibe A7010, que é um telefone de 5,5 polegadas e tem uma resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels. Além disso, ele tem 2 GB de RAM, um processador octa-core de 64 bits, câmera traseira de 13 megapixels e uma câmera frontal de 5 megapixels. Além disso, ele é dual SIM. O preço oficial dele é de R$ 1.300 e ele está à venda tanto no site da Lenovo quanto em lojas físicas. Segundo a empresa, o grande lance do telefone é o consumo de entretenimento, seja por meio de filmes e séries, seja por jogos. Ele tem 32 GB de capacidade, mas se você quiser, você consegue expandir isso com cartão micro SD para ganhar até 128 GB a mais para encher o telefone de coisa. Completando a ficha técnica do Lenovo A7010, ele tem leitor de impressão digital, sistema Dolby de áudio, bateria de 3.300 mAh e roda o Android Lollipop. Legal ver a Lenovo investindo nesse mercado para concorrer com a Asus, com a Motorola e tudo mais. Se você estava pensando em trocar de celular agora no final do ano, a Lenovo te deu mais uma opção. O IDC, que é um dos institutos de pesquisa com mais credibilidade dos últimos anos, divulgou o resultado de uma investigação que eles fizeram no mercado de pulseiras e relógios inteligentes, e esse estudo trouxe duas informações interessantes. A primeira é que o Apple Watch parece ter vendido melhor nos últimos 3 meses em comparação com os 3 meses anteriores. Como a Apple não divulga os resultados oficiais de vendas do Apple Watch, cada analista e cada instituto de pesquisa vem dando seu pitaco em relação às vendas e tem estimativa que vai desde 1 milhão de unidades até estimativa que vai até 15 milhões de unidades, ou seja, tem número para todo mundo. Em todo caso, pelo histórico do IDC, eles são de confiança e, segundo eles, a Apple vendeu 3 milhões e 900 mil unidades do Apple Watch no último trimestre e no trimestre anterior, segundo eles, a Apple tinha vendido 3 milhões e 600 mil unidades, ou seja, ela vendeu uns 10% a mais nos últimos 3 meses, o que faz sentido, né? Nos últimos 3 meses, vários países começaram a receber o Apple Watch, o Brasil inclusive, e o potencial de mercado aumenta porque tem mais gente para comprar. Outra informação relevante que eles divulgaram é que a Samsung saiu da lista dos 5 fabricantes que mais vendem acessórios vestíveis inteligentes. Segundo eles, a Fitbit está liderando o mercado com 22,2%, em seguida vem a Apple com 18,6%, a Xiaomi com 17,4%, a Garmin com 4,1% e a BBK com 3,1%. Antes, a Samsung estava ocupando a 5ª posição, mas essa BBK, que é uma empresa chinesa, tirou eles de lá, e agora a Samsung entrou na categoria Outros, junto com todos os outros fabricantes que sozinhos não vendem muito, mas que juntos até que tem um valor representativo. A categoria Outros representa 34,6% do mercado, ou seja, a maior fatia. Agora uma notícia legal para os gamers, ou pelo menos para a galera que gosta de ver os gamers jogarem. Na sexta-feira, o Twitch, que é aquela espécie de YouTube dos gameplays, lançou uma versão do app deles para Android TV. Segundo eles, você consegue fazer stream dos vídeos em 1080p a 60 quadros por segundo, e também dá para fazer login com sua conta do Twitch para você poder ver os canais e a galera que você já segue. Eles aproveitaram para divulgar que o Twitch para Android também ganhou um update, e que agora os usuários conseguem usar o recurso Whispers 2.0, que é o sistema de troca de mensagens da plataforma. Se você tem um Android TV e é usuário do Twitch, corre lá para baixar o app, que claro, é de graça. E falando em jogos, a Harmonix anunciou que logo logo o Rock Band vai chegar pro Oculus Rift, com direito a um vídeo bem vergonha alheia que mostra a galera da empresa pedindo ajuda pra banda Dragon Force, porque eles queriam entender como é que é a vida de um rockstar, e chamaram a banda, que quem já jogou Rock Band vai reconhecer como a autora daquela música mais difícil que já pintou em todos os jogos da franquia, que é a Through the Fire and Flames. É curiosa essa participação do Dragon Force no vídeo, já que depois que eles apareceram no jogo e essa música ficou famosa, todo mundo só queria saber dela, o pessoal só ia no show pra escutar essa música, ninguém queria saber do resto do trabalho da banda, e na época eles começaram a dar umas entrevistas falando que odiavam essa música, se arrependiam de ter aparecido no jogo, mas parece que agora tudo isso ficou pra trás, e eles toparam fazer o vídeo que, como eu falei, dá um pouco de vergonha de assistir. Mostra eles ensinando que o importante num solo de guitarra é fazer careta, mostra lá um cara da empresa que não tem muito cabelo rodando a cabeça, depois que um cabeludo mostra como é que tem que fazer pra chacoalhar a cabeça, é meio tosco. Mas quem aguenta ver o vídeo até o final é recompensado com umas cenas do gameplay do jogo, e pelo menos do jeito que a coisa aparece ali, o Rock Band VR tem tudo pra ser muito legal. Você vê a banda toda tocando ao seu redor, vê o público pulando lá embaixo, bem bacana. Por enquanto, o Rock Band VR ainda não tem uma data certa para o lançamento, mas a Harmonix falou que ele chega no primeiro trimestre do ano que vem. Tomara que não atrase. Vamos falar agora do maldito processo sem fim da Apple contra a Samsung. Em 2011, a Apple entrou com um pedido de processo, a Samsung foi condenada, porque o júri entendeu que ela tinha copiado o iPhone e o iPad, aí teve recurso, revisão da pena, um ping-pong que não acabava nunca, e no final das contas, a Samsung foi condenada a pagar a Apple. Primeiro a pena era de US$1 bilhão, depois caiu para 930 milhões, e agora num acordo que foi feito fora dos tribunais, a Samsung se comprometeu a pagar US$548 milhões para a Apple, só que com uma condição. Caso ela consiga ganhar qualquer outro recurso que invalide pena por causa de patentes e tudo mais, a Apple vai ter que devolver o dinheiro relativo a essa decisão. A Apple, claro, falou que não quer topar, primeiro porque eles já estão dando um belo de um desconto de centenas de milhões de dólares, e depois porque uma vez que a Samsung pague o que ela está devendo, já que ela foi condenada, o que a Apple quer é colocar um ponto final nessa história para todo mundo poder seguir com a vida. Isso significa que provavelmente essa não é a última vez que esse julgamento vai virar notícia, mas pelo menos ele parece estar chegando nos finalmente, né? A Samsung já aceitou que não tem mais jeito e que ela vai ter que pagar mesmo. E por fim, o Google estreou um recurso bem legal. Agora, se você estiver usando seu dispositivo Android e topar com um anúncio de algum aplicativo que desperte seu interesse, você consegue testar o app por streaming para usar durante um minuto e ver se vale a pena baixar ele ou não. Esse recurso de streaming já tinha sido anunciado pelo Google no mês passado, mas essa novidade de associar o teste de um app com propaganda pode ajudar a deixar os banners de aplicativos mais relevantes e, de quebra, pode ajudar bastante os desenvolvedores que estiverem dispostos ali a gastar uma graninha com esse formato, que não é muito barato. Quando o usuário tocar no botão para testar o app, ele vai poder usar a coisa toda normalmente e, em cima, vai aparecer um banner ali mostrando quanto que ele tem até que os 60 segundos se esgote, e tem também, claro, um botão de download caso a pessoa decida que quer baixar ou comprar o aplicativo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, e eu volto amanhã de manhã. Falou!